Sons da Terra.
Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast barra videocast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra. Estou aqui com meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
Tudo bem, Ferri, Luciano. Mais uma vez, um prazer estar reunido com vocês para falar de natureza. Agora pertinho, né?
Pertinho.
O biólogo Luciano Lima, que sabe tudo de bicho e mato. Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo? Um oi especial para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, né?
Exatamente. Se você está nos ouvindo pela rádio ou pelo podcast, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube. É o canal do Sons da Terra. Só buscar por a gente lá. E essa edição do Sons da Terra também está em vídeo. A gente está aqui em Monte Alegre do Sul, na pousada da fazenda, cercado pela Floresta Atlântica, cercado por bicho. Então eles, inclusive, devem participar um pouquinho aqui, né, do nosso podcast. E a gente separou algumas espécies que ocorrem nessa região aqui para poder falar delas nessa série de videocasts dos Sons da Terra. E uma delas não ocorre exatamente em mata fechada, como, né, é o que predomina aqui. É um bicho que gosta de campos abertos. E é um bicho que é muito exclusivo. Ele é diferente do que de qualquer outra ave. É uma ave, já estou entregando aqui, mas é diferente de qualquer outra ave. Que bicho é esse, Paulo?
É siriema, né? Siriema é um bicho muito fascinante, né? Eu acho que até pela questão da aparência, eu lembro quando era moleque lá em Nova Europa, eu via siriema, eu lembro que eu fiz uma pequena redação, a gente mandou para um jornal, chamava acho que Jornal Verde na época, né? Nunca foi publicado, acho que, não sei, escrevi direito o negócio.
Quando mas... você era pequeno lá em Nova Europa.
Lá em Nova Europa. E aí, não... Mas eu lembro da siriema, foi uma das aves, assim, que mais me chamou a atenção. E por conta também das músicas sertanejas, que sempre tem siriema, né? O cantar dela é muito marcante. A gente pode até depois fazer uma roda de viola aqui e falar um pouquinho. O Luciano tem a preferida, eu tenho, o Ferri tem a dele. Mas a aparência da siriema, eu acho que é uma coisa que impressiona muito, né? Chama muita atenção. E aí eu já pergunto pro Luciano, siriema tem cílios? Para quê? Para que servem aqueles cílios?
Já começou com pergunta difícil.
Eu falei que não ia combinar nada, que ia deixar...
Vamos lá, sim, siriema.
Essa pergunta é da Nanda, a Nanda passou.
Entendi, siriema... ela veio pelo WhatsApp.
WhatsApp.
Tá, siriema tem cílios, sim, mas tem uma coisa interessantíssima sobre isso, que os nossos cílios são pelos, né? Pelo, igual pelo. Os cílios da siriema não é pelo, é pena modificada. Então a gente está falando aí de uma convergência evolutiva. A siriema, ela desenvolveu os cílios. Tem algumas outras aves que tem também, geralmente são aves de ambientes abertos. Os calaus, que é um grupo parecido com o tucano, mas não tem nada a ver, não é parente do tucano. É da África, de alguns calaus tem uns cílios também super compridos. E os cílios nada mais servem para proteger os olhos, tanto de contato de poeira, quanto também você estaria se alimentando de alguma presa. Isso protege casca, escama de inseto, por aí vai. Então sim, as siriemas têm cílios, mas são diferentes dos nossos cílios. Não são, não é pelo, é pena. É pena sem aquelas as bárbulas, né? Sem as beiradinhas. E outra coisa muito típica da siriema, que está no nome dela, o que, que é siriema?
Boa pergunta.
O que, que é siriema?
Crista levantada. Exatamente. Eu fiz a lição de casa, está até escrito aqui, ó. Vem do tupi, saria, que é crista, M levantada. Então seria saria M.
Mas tem gente também tupi que fala que é a ema de crista.
Pode ser também.
Pode ser também. Não, mas, enfim, várias. A gente sempre fala essas etimologias de tupi, mas quando você pega o dicionário, tem um zilhão. Pode ser isso, pode ser aquilo, porque no final das contas.
Ninguém sabe ao
ninguém
certo.
Ninguém sabe ao certo, dependendo da língua que foi. Mas tem a ver, sim, com a crista da siriema, né? Que é super particular.
Isso que a gente falou no começo aqui é muito interessante, porque não existe outra ave parecida com a siriema. A siriema é inconfundível.
Ah, existe a outra. A gente sempre fala siriema do Brasil, mas tem uma outra siriema que está presente no Chaco do Paraguai e da Argentina ali, mas ainda assim é diferente, que ela tem as pernas pretas. Né? Ela é um bicho bonitão, menorzinho um pouquinho.
Mas a siriema do Brasil, inconfundível. Não é aquele tipo de água que você fala, será que é isso ou aquilo? É. Vou mandar para o Luciano Lima identificar, não vai ter essa confusão, né? E é um bicho exclusivo de áreas abertas, ela não gosta de matas, tanto que não está na Amazônia, né?
Não, inclusive ela é uma dos animais, aí a gente tem vários animais que estão expandindo a sua distribuição naturalmente. Então tem uma foto, você canta no Iquiadas, tem uma siriema acho que é em Niterói, no Rio, que está o mar no fundo. Aí eu brinco, quando os mineiros finalmente conseguiram conhecer a praia.
Então, adiante mineiro aí.
É, seria, mas foram conhecer a praia. Mas são aves típicas de ambientes abertos. Originalmente típicas do Cerrado, Pampa, Pantanal, tão presentes também nos campos de altitude. Por exemplo, no Itatiaia você ouve siriema às vezes, mas eu não sei se elas chegaram lá depois do desmatamento, que esses animais estão expandindo a distribuição com base, por exemplo, lobo-guará. Lobo-guará é um bicho também que, conforme a mata vai perdendo espaço, esses bichos estão se expandindo a distribuição. A siriema é uma...
Eles vão, entre aspas, muitas aspas aqui, eles vão se beneficiando do desmatamento.
Esses animais não precisam nem das aspas. Esses animais, de fato, se beneficiam do desmatamento. O que não quer dizer que todo animal de área aberta se beneficie de desmatamento. Então, a gente tem o cerrado, que é um domínio natural que você tem vários tipos de vegetação diferente, várias fitofisionomias. Por exemplo, você pegar o papamoscas do campo, que é um micro passarinho que vive no campo limpo do cerrado. É um bicho que ele não vai se dar bem num pasto, embora o ambiente seja parecido. Então, tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, que não é todas as aves de ambientes abertos que conseguem viver em áreas de pastagem e por aí vai. As eremas são os últimos representantes vivos de uma... São os parentes aí mais próximos de uma família de aves, está extinta, dos Phorus Racidae, cujo nome nada mais é que as aves do terror. Então, as aves do terror eram um grupo... foram os principais predadores dominantes na América do Sul até o momento que a América Central surgiu aí, que vai mais ou menos entre 5 a 3 milhões de anos, dependendo da fonte que você segue. Mas quando a gente fala de onça-pintada, quando a gente fala de lobo-guará, os carnívoros, os felinos, os canídeos, eles não eram animais nativos da América do Sul. Eles vieram da América do Norte quando surgiu a América Central.
O Istmo do Panamá,
exatamente. E quais eram os principais predadores na América do Sul? Eram as aves do terror, que nada mais eram que a cabeça do tamanho de um cavalo. E eles chutavam e comiam. Tem gente que fala que eles comiam talvez um pouco de carniça, tem gente que fala que não, que eram aves super predadoras. E a siriema tem várias coisinhas ali interessantes. Recentemente saiu um artigo muito legal mostrando que uma das unhas da siriema, de um dos dedos, ela é bem curvada, lembra aquela garra do Velociraptor do filme de Jurassic Park, e todo mundo achava que o Velociraptor usava essa garra para rasgar a presa, mas não é. Com base em observações da siriema, ficou provado que essa garra nada mais serve que para pinçar. Então ela pega um passarinho, um filhote de passarinho, um rato, e ela, com essa garra levantada, ela fixa esse rato no chão e ela vai arrancando pedaços. Então...
Aproveitando só essa questão da predação, tem um registro, foi uma reportagem até que está no nosso site, mas nós vamos mostrar a imagem agora, de um flagrante que uma moradora de Bragança Paulista fez, a Elisa, reportagem foi da Ananda na época, que é uma cobra enrolada no pescoço da siriema, né? Depois ela conta que a siriema se deu melhor, né? Mas até uma imagem, como a gente pode ver aí, é uma imagem até... forte, né? Parece que a cobra está tentando estrangular a siriema.
A gente está falando dos mineiros, né? Se qualquer mineiro que se preze, você falar em matar uma siriema, o cara briga com você, porque a siriema ali tem um papel importantíssimo na fazenda, no sítio, que é controle de serpentes. E de fato é um animal que, se ela vê, você pode ser venenosa, pode ser o que for, ela vai. Ela tem esse jeito bem agressivo de matar, né? Que a siriema, ela pega o animal e ela arremessa contra o chão. E aí no matou, ela pega de novo e joga no chão. Ela não é diferente do gavião, que segura e vai. Daí depois...
Ela usa basicamente o bico, então ali pra...
Ela arremessa, ela joga. E cativeiro, já devia até em cativeiro. Ela pega um camundonguinho e joga. Ela vai jogando, joga o animal mil vezes no chão até ele morrer. E depois ela pinça com aquele dedo. Que provavelmente também era o jeito que as aves do terror matavam aí suas presas. Mas a gente tá falando... A ave do terror provavelmente matava bichos aí com o tamanho de um cavalo pequeno.
E a siriema é a última dessas aves?
É o parente vivo mais próximo que existe.
Era da mesma linhagem.
Da mesma linhagem, sim, exatamente. Evolutiva.
Que são as aves do terror, só para contextualizar, elas viveram depois dos dinossauros, isso, né? Não eram dinossauros, mas... E também não concorreram com os grandes felinos.
Então, tem algumas, depois da formação da América Central, essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque A fauna da América do Sul, ela evoluiu como numa ilha. A América do Sul foi como se fosse a Austrália por mais de 60 milhões de anos. A gente ficou completamente isolado. E aí você tem toda uma fauna absurdamente diferente da América do Sul. O que sobrou hoje disso? Tatu, que é uma coisa, xenatras, as preguiças, são coisas típicas da América do Sul. Mas você tem todos os outros animais que desapareceram.
Não tinha grandes felinos.
Não tigre, tinha.
Dente de sabre,
não,
nada disso aqui.
Não, os grandes felinos na época que desenvolveram aqui foram grandes marsupiais, porque... A Austrália tinha marsupial e a América do Sul tinha marsupial, porque antes as duas eram juntas, separaram. Então a gente teve tigre, dente de sabre, marsupial, mas esse é papo com outro podcast. Nossa, imagina você ser caçado por um gambá. Mas outro te lasco comer, é outro papo, outro podcast. Mas voltando para as aves de terror, geralmente os animais que eram nativos da América do Sul, eles perderam, porque a maioria dos animais da América do Norte veio e eram, enfim, eram carnívoros muito mais eficientes. É complicado de falar em termos evolutivos, mas... De certa forma, a fauna da América do Sul perdeu. Mas você teve alguns animais que conseguiram. E você tem uma ave do terror que foi para a América do Norte. E viveu até não muito tempo atrás. Muito tempo, aí, poucos milhões de anos. Conseguiu lá, chegou a competir com os grandes. Então, certamente, num passado já um pouquinho distante, mas não é na época dos dinossauros, mais recente, a gente teve ali, provavelmente, um embate entre uma onça pintada...
3 milhões de anos atrás.
6 milhões... A gente deve ter tido um embate entre uma onça pintada e uma ave do terror.
E dessa linhagem que sobrou foi a nossa siriema.
Foi a nossa siriema. Você olhar para a siriema e você olhar para o passado. Literalmente. E por isso que é um animal muito... Os observadores de aves, quando vêm do mundo inteiro, a siriema, red-legged siriema.
Não, e é um bicho muito bonito, né? Ela é um símbolo do cerrado, né?
É, de certa forma, assim, entre as aves.
E a gente fala muito do canto, né, da siriema. Para uns ele também é o chama-chuva, né? Que em algumas regiões o pessoal fala que quando a siriema canta é porque vai chover, né? Tem uma questão, o horário que ela canta, o entardecer, né?
De manhãzinho.
De manhã.
Marcam, são defendem território, vivem em grupinhos familiares, né? Geralmente o casal, mais
e o ninho.
O a siriema faz, a gente tava falando de siriema voa ou não voa, a gente tava brincando, mas siriema prova que siriema voa, que siriema faz ninho na árvore. Elas utilizam aí ninho, às vezes, de gavião, mas elas dão uma melhoradinha no ninho, elas geralmente botam os ovos, geralmente não, sempre botam os ovos em cima da...
E nunca estão muito sozinhas, né? Sempre você vê um casal ou um
grupinho. É um animal, inclusive, eu sei que tem alguns biólogos que escutam e agora assistem os sons da Terra, e é um animal que precisa ser estudado com minimamente mais aprofundado. Você tem pouquíssimos estudos de siriema, é um bicho que eu queria muito estudar. E aí você tem...
Não por falta de indivíduos para se estudar, né?
Imagina, tá aí, é um bicho que pega o GPS, imagina você vê a movimentação, a relação entre os casais, contaminação por veneno, que a gente está falando ali. Às vezes ela está ali, vive perto da gente, mas o pessoal usa agrotóxico nas lavouras, os ratinhos comem aqui coisa com agrotóxico, os insetos, e provavelmente as siriemas bioacumulam grande quantidade de agrotóxico. Então você pode estudar por vários espectros.
E ela é veloz?
Muito. Corre bastante. Inclusive tem os dedos reduzidos para correr.
Tem alguns estudos que dizem que chega a 50 km por hora. 50 já viu a siriema voar?
Não, eu vi ela correr. Voar, eu brinquei, cara, esse negócio de que siriema voa, brincadeira, claro, o pessoal que tá assistindo. Eu nunca vi a siriema voar. Eu vi ela correr na estrada, às vezes, né, no campo, pessoal. Você já viu a siriema voar?
Já vi ela correr, e de repente ela...
Ela pega,
não vai voando que nem um falcão peregrino, mas
é um voo curto,
é,
né?
É, tipo, é pra empoleirar ou pra fugir do predador, quando tá interagindo também. Mas ela não caça de espreita, não fica olhando, não, ela caça no chão, ela é uma ave, ela voa, mas a gente pode dizer que ela é uma ave terrestre.
Terrícola. E o que chama muita atenção, se por um lado se estuda pouco a siriema, na música, né, a gente estava brincando aqui antes, cada um falou uma música aqui, é muito cantada, né, uma ave muito cantada, né. Eu me lembro agora do Mário Zan, né, que o Tonico Tinoco cantou, que é aquela, o siriema do Mato Grosso, né, teu canto triste me faz lembrar
aqueles tempos que eu viajava, tenho saudade.
Traz o violeiro.
Eu lembro que eu ouvi essa música um dia com a T. Espíndola, né?
Sim, ela ainda faz a voz.
A voz, né? Muito. Tem uma outra dupla, Goiânia e Paranaense, também, que a hora que eles falam da siriema, eles fazem um arranjo na viola imitando o canto, né? O canto dela é muito marcante, né?
É, o canto da siriema é esse. Sobe som.
Sobe som, tá aí.
Ó. Esse é um. Todo
quem
mundo
sabe alguma
conhece.
Canta aqui, a gente tá chegando ao fim de tarde, né? Quem sabe alguma canta aí, algum pasto aqui.
Não, vocês sabem que a gente tava gravando. Parecia até mentira.
Opa!
Cambacica. A gente faz um podcast sobre você. A gente tava gravando falando do Urubu Rei aqui agora há pouco, veio o Zaga e falou, o Urubu Rei tá voando em cima. Eu falei, caramba, isso que é uma
coisa. Ele veio, tá falando o que de mim aí, né?
O cara quer se manifestar, né?
E esse canto, né? Dizem que ela canta, o canto vai longe, né? Que
não, você ouve a quilômetro.
Diz que ela é um canto forte, né? Marcante.
Parece um latido, né? Tem gente que fala que é um latido. Você escuta muito longe.
E é curioso, né, a imagem dela cantando, que ela coloca o bico pra cima e dobra o pescoço ali para marcar território, para poder unir o grupo, né? E é uma ave que depende muito dessa união, né? De ter relações, não é de forma alguma um bicho solitário.
Não, defende território. Se você toca o playback, inclusive, elas vêm agressivamente. E é um bicho que é interessante também. Alguns lugares, é outro animal que mostra. A gente tava falando esses dias também no podcast que a gente, naturalmente, as crianças, elas adoram a natureza. E tem contato com a natureza, não tem medo da natureza. E, de certa forma, os animais também, eles não tinham medo dos seres humanos. A gente que ensinou os animais a terem medo dos seres humanos. E a sirieme é um animal que, dependendo do lugar da fazenda, ali os filhotes nascem, o pessoal tá, já viu lugar que a sirieme entra dentro da cozinha, pega uma...
Eu já fui em restaurante em Minas Gerais que ela subia na mesa. Subia na mesa para poder roubar restinho de comida.
E além do homem, né, destruir e tal, na natureza qual é o predador? Da
a sirieme tem alguns predadores, por exemplo, grandes aves de rapina de áreas abertas, o águia cinzenta, ela pega, não
chega
só pega,
a pegar. Mas o filhote ou...
Pode pegar um adulto também. A águia cinzenta é uma tora de águia, né? Então...
Porque a sirieme chega num porte...
Não, chega, mas é uma...
1,5 kg, né?
É, esmilinguida.
A literatura diz 1 kg, 1,5 kg.
É esmilinguida mesmo.
É comprida, mas não tem tanta massa, né?
A modelo do mundo das aves.
E a gente tá falando dos ninhos, chega a botar quantos ovos?
Geralmente dois, três no máximo. Geralmente tem dois filhotes, além do ninho você vê dois filhotes. E o filhote da sirieme, pré-histórico é um adjetivo ruim também, né? Tem coisas que estão vivas aí, são pré-históricas. Mas se tem uma coisa que parece pré-histórica é filhote de sirieme.
É, nunca vi como é que
olha,
é.
Olha, vamos ver então.
Bota aí a imagem do
bota
filhote
a imagem
de sirieme.
Do dinossaurinho.
De Noel.
Agora, só para dar um ponto final à polêmica, porque antes da gente começar a gravar, aqui surgiu essa polêmica. Sirieme voa ou não? Então a gente já sabe que ela dá voos curtos, mas ela precisa voar para se empoleirar em árvores.
Sim,
e para duas coisas isso importantes. Ela choca no alto da árvore e ela dorme isso, todo dia nossa, na árvore. Sim.
Exatamente. Porque também é uma ave grande. Então, se uma onça, a gente falou dos predadores, falei de ave, mas se uma sussuarã tiver a chance de pegar uma sirieme, acho que até uma jaguatirica pega. Não vai. É um quilinho de carne, né?
Deve... Não dá para se dispensar. E a gente falou aqui dos você citou os predadores da sirieme e a gente deu uma passada sobre as presas dela, né? A gente falou muito da cobra, né? Que no sim, campo a sirieme é bem-vinda porque elimina cobras do campo, dos sítios, das fazendas. Mas o que mais que a sirieme come? De tudo?
Come rato também. Então, outro animal também que as pessoas na roça não querem de jeito nenhum, rato em casa. A sirieme come rato, a sirieme come cobra, a sirieme come filhote de passarinho, a sirieme come anfíbio, rã, não sapo, sapo. É um animal bem... Andou, caminhou, ela vai lá e se alimenta.
Tá, e nesse caso das serpentes, das cobras, a gente falou que é um alimento que ela gosta muito. Ela não se fere, a cobra não pica, não mata a sirieme? Ela é imune ao veneno da cobra? Que história é essa?
É uma pergunta interessante. A gente sabe que tem alguns animais que são imunes ao veneno das serpentes peçonhentas. Especialmente de mamíferos. A gente desconfia que talvez a sirieme possa ser, mas não existe nenhum... Não existe, a gente tá falando aí de estudos que precisam ser feitos. Não existe nenhum estudo que comprove ou desprove isso. É mais o fato dela se alimentar bastante de serpentes peçonhentas pode indicar aí que tem alguma coisa envolvida. Ou então é uma habilidade, porque ela tem essas pernas compridas, né? Que não tem carne na perna, né? Então uma serpente...
Esse barulho, para quem escutou, né? Estamos gravando na fazenda aqui, tá ventando... Foi alguma coisa que caiu.
Não é uma sirieme que passou voando.
Não é uma sirieme que passou voando, mas tem uns beija-flores aqui.
Tem que estar o Maracanã, tá gritando.
Rodeando a gente. O fato dessa espécie não habitar a Amazônia, como habita todo o resto do Brasil, está ligado ao hábito dela de gostar de campos?
Isso, exatamente. É um bicho que é de áreas abertas, como você falou no começo. Mas algumas dessas espécies, semana passada eu estava na Amazônia, com um grande ornitólogo da Amazônia, o professor Mário Conrath, ele está mandando um abraço para o Mário, grande amigo. E o Mário, foi engraçado que estava me contando, ah, eu lembro quando chegou o quero-quero aqui em Manaus. Eu lembro quando chegou tal bicho, que os bichos agora estão chegando na Amazônia por conta da devastação. A gente fala que as aves são excelentes bioindicadores, ou seja, são animais que indicam mudanças no meio ambiente, coisas que estão acontecendo. E o fato da sirema ser cada vez mais encontrada em lugares onde originalmente elas não estavam, mostra isso também. E muito provavelmente não vai demorar muito para a voz da sirema ser uma voz ouvida na periferia da Amazônia, pelo menos na periferia ali da Amazônia.
Principalmente se você considerar que muitas das áreas de selva estão sendo convertidas
em pasto. Não, exatamente, né? Por isso.
Isso é devido muito a essa adaptação dela, inclusive na questão da alimentação, né?
Sim, não, ela vai, ela pega animais em campo aberto. Então, onde ela conseguir chegar, e tem essa dieta diversificada, como a gente falou, né? Não come fruta, mas o que está mexendo ali,
ela ataca. Bom, se você quiser ver fotos bem legais da siriema, dá um pulinho lá no nosso Instagram, o @ terra da gente. A gente vai publicar também aquele vídeo. Você citou aí uma reportagem que entrou no site, né? Isso. Da siriema predando a cobra. Mas tem um vídeo também muito legal no nosso Instagram. Acho que é um dos mais assistidos, inclusive, do nosso perfil, que mostra a siriema de tão valente fazendo... jus aos seus ancestrais, as aves do terror, perseguindo um felino. É muito bacana esse vídeo, um flagrante de um seguidor, de um telespectador nosso. Tá tudo lá no nosso Instagram, @ terra da gente. Se você curtiu esse episódio do Sons da Terra, se você quiser ouvir de novo, quiser compartilhar, acesse o terradagente.com.br ou então o seu tocador de podcasts preferido. Se você só ouviu a gente e quer assistir a essa transmissão, a essa gravação, procure o canal do Sons da Terra no YouTube, porque esse episódio também está na versão videocast. Luciano Lima, Paulo Augusto, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigado, valeu, pessoal. Gente. Até a próxima.
Até a próxima.
A gente falou de música, quem tiver uma banda aí procurando nome para a banda, Aves do Terror, um nome ótimo.
Aves
pra
uma do banda, Terror, verdade. Pode banda ser.
De rock, né?
É, uma banda de rock.
Então, para finalizar, quem que vai encerrar? Qual a música?
Não, vamos encerrar com as duas, né?
Popurri, Popurri.
Popurri. O Léo se vira lá para colocar. O Léo que se vira. Do Mário Zan, com o Tunique Tinoco e do Tião Carreiro também.
É isso aí, gente. Até a próxima.
Sons da Terra.